A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é o jornalista, biógrafo, escritor e documentarista Ricardo Carvalho, que irá nos falar sobre as suas obras, O Cardeal da Resistência, As Muitas Vidas de Dom Paulo Evaristo Arnes, publicada pela editora Instituto Vladimir Herzog, e o outro livro, O Cardeal e o Repórter, relançado pela editora Terra Redonda. Inclusive, O Cardeal e o Repórter foi o ganhador do prêmio Vladimir Herzog em 2010. Ricardo Carvalho, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
É um prazer meu, Ricardo, de Ricardo para Ricardo, porque não é só um prazer, é uma honra participar de um programa de vocês aí na USP, que eu respeito tanto.
E é uma honra tê-lo aqui com um jornalista tão experiente, né? um jornalista que agrega a ser autor de biografias, ser um documentarista. Então nós vamos poder falar também sobre essa sua experiência. Inclusive, é interessante que você tem uma carreira bastante longa e também promissora, né? Você foi repórter na Folha de São Paulo, atuou como diretor de jornalismo na TV Cultura, foi editor-chefe de telejornais na TV Globo, no programa Globo Repórter, atuou como comentarista sobre sustentabilidade na TV Gazeta, além de suas obras como escritor, que aí eu até as classifico como livro-reportagem. Né? Além desses dois livros sobre o Dom Paulo Evaristo Arnes, você também escreveu, até mais recentemente, o livro Maestro, A Volta por Cima, de João Carlos Martins e Outras Histórias, que foi aí lançado pela editora Gutenberg. Pois é, como é que tem sido essa sua trajetória e como você chega no livro reportagem, biografia?
Eu chego no livro reportagem porque eu sou repórter. Eu sou basicamente repórter, né? Inclusive, quando as pessoas falam, não, você escreveu três livros, você é um escritor e tal, eu, lógico, eu concordo, tal, falo, gente, eu sou um jornalista que escreve. Eu não me considero... Quando eu escrever a minha ficção, que eu espero que eu escreva um dia, aí talvez eu seja um escritor. Mas é um cuidado meu, sabe, Ricardo? Porque eu me considero, em todas as atividades da minha vida, eu me considero um repórter. Quando eu faço documentário, é um repórter, é o olhar do repórter. Foi assim nesses três livros reportagens, que você acertadamente chama de livro reportagem. E foi assim durante a minha carreira, né? Com Dom Paulo, por exemplo, eu cobri a área de igreja aqui em São Paulo, depois fui para Puebla, como repórter. E eu me tornei um amigo de Dom Paulo pelo respeito mútuo que nós tínhamos. Né? Eu como repórter, ele como o principal opositor ao regime militar lá pela década de 70. Né?
Muitas vezes a reportagem hoje, a sensação que a gente tem dentro do jornalismo, parece que ela está sofrendo uma certa redução. Né? Hoje é difícil, às vezes, ver uma grande reportagem em determinados veículos. Você concorda com isso?
Eu concordo, concordo. É estranho um pouquinho, porque o jornal, que é o berço das reportagens, realmente ficou um pouco mais acanhado, os jornais. São hoje três jornalões, né? O Globo, o Estadão e a Folha. Antes tinha Jornal do Brasil, tinha... Então, hoje ficou acanhada mesmo essa coisa de fazer reportagem. Ao mesmo tempo, na televisão, a gente vê grandes reportagens, né? Porque o Globo Repórter, que é muito legal, tem um programa do Caco também, do Caco Barcelos, Profissão Repórter, que é muito bom, né? E eu não entendo por quê, porque a reportagem é a razão de ser, para mim, é a razão de ser do jornalismo. É o quem vai lá na frente, fica burilando e buscando as informações para transformar aquilo numa notícia, né? Então, e é muito prazeroso fazer isso, muito prazeroso. O primeiro prêmio Vladimir Herzog, que eu ganhei na vida, e foi em 79, foi exatamente uma série de reportagens sobre um caso impressionante, que é o aparecido Galdino Jacinto, que era um líder messiânico. Ele sem saber, ele era o Antônio Conselheiro em 1969. A história é um pouquinho longa, mas ele é perseguido pelo regime militar porque ele pregava o não pagamento de impostos, porque a Ilha Solteira, o lago de Ilha Solteira, ia invadir a cidade dele de Rubinéia, entendeu? E ele foi preso.
E ele é internado em Juqueri, né?
Ele foi primeiro preso no DOPS. Aí os presos políticos começaram a fazer a cabeça dele. Aí a polícia percebeu, colocou ele no Tiradentes. Aí ele começou a fazer a cabeça dos detentos. Aí não sabiam o que fazer, é exatamente o que eu estou te dizendo. Não sabiam o que fazer com ele. Ah, esse cara benze, que ele ficava benzendo as pessoas. Ah, esse cara é benzedor, então ele é louco, ele vai para o manicômio. Ficou 8 anos lá e não enlouqueceu. E sabe por quê? Porque ser benzedor se transformou num aparato protetor do ego dele. Se quem dá passe é louco, lá então no manicômio ele podia fazer o quanto ele quisesse, que ninguém ligava. E isso acabou o protegendo de 8 anos no manicômio, né? É uma história incrível essa.
Você conseguiu ter contato com ele ou essa sua produção foi documental?
Não, eu consegui. Ele estava preso, aliás, foi um professor da USP, o José Martins, de Souza, que denunciou o caso numa semana de meio ambiente organizada por Dom Paulo em dezembro de 78. Eu estava cobrindo, vi o Zé Martins fazer isso, tomei um susto, fui conversar com ele, ele me deu detalhes. Aí, velho, caí em campo. E consegui entrar no manicômio, fiz um escarcel, né, aquelas coisas. Consegui o processo inteiro, depois de muito encher a paciência do chefe do cartório, da auditoria militar, aí da Brigadeira Luiz Antônio, e consegui entrar. Levei, porque foi uma situação muito louca. Olha só, um repórter que se depara com a seguinte situação. Eu tive acesso aos laudos médicos dele. Ah, ele trabalha na cozinha, mexe com garfo, um comportamento normal. E embaixo estava escrito, precisa ser mantido preso. Ah, pô, o cara faz tudo isso aí e todos os laudos ao longo dos anos. Eu levei para um psiquiatra, olha só, para ele analisar comigo. E ele falou, Ricardo, vamos tirar o Galdino da cadeia. Eu falei, ah, legal, e como? O muro é alto, né? Ele falou, não, vamos. Quem diz se as pessoas são loucas ou não no Estado são 6 peritos oficiais. E eu sou um deles. O Richard Van Curtis era um desses peritos. Olha, repórter precisa ter sorte também, né? Ele era um desses peritos, viu o caso, pediu para Dom Paulo convocá-lo, convocou e ele deu o passaporte para tirar o Galdino da cadeia. A saída dele foi uma emoção, todo mundo chorou.
E o Galdino foi tirado, então. O Galdino ainda é vivo?
Não, ele morreu faz pouco tempo. Ele foi libertado com 56 anos e teve ainda 8 filhos. Ele foi morar lá, eu não lembro exatamente o nome da cidade, casou, teve 8 ou 9 filhos, além dos 3 ou 4 que ele já tinha. E morreu com 90 e pedrada. Nossa, morreu bem velhinho.
E essa sua reportagem, que ganha aí o prêmio Vladimir Herzog em 1979, ela sofreu algum tipo de censura? Porque ainda estávamos dentro da ditadura militar.
Zero, é muito interessante. A Folha estava no momento histórico dela, né? A Folha, que começou essa mudança com o Cláudio Abramo, a Folha queria ter respeitabilidade. E isso significava lutar contra a ditadura. E olha que eu era o reformado repórter de direitos humanos. Eu nunca fui censurado. Nunca. Nunca. Eu chegava com as minhas perigosas matérias, o editor, o secretário, subia no 9º andar para falar com o seu Frias E eu ficava lá embaixo esperando se liberava ou não a matéria. A vida é assim dentro de um jornal, né? Aí eu ficava esperando, ah, liberou, aí pronto, liberou. Tem histórias e mais histórias. A primeira lista de desaparecidos políticos fui eu que publiquei, porque podia ser qualquer repórter, no dia da visita do Jimmy Carter ao Brasil. E essa lista estava numa carta que Dom Paulo Evaristo Arnes escreveu para o Carter denunciando 19 presos políticos, 19 desaparecidos políticos, checados em diferentes fontes. Pela primeira vez aparecia no jornal uma lista de desaparecidos políticos. Foi uma história, enfim, muito vibrante para um repórter, né? O jornal levando, confiando, fazendo as publicações, e você com aquela sensação de repórter que estou ajudando a escrever a história do Brasil, né? É muito gratificante.
E eu percebo que Dom Paulo é uma pessoa recorrente, né? nessa sua trajetória, né? Porque você cita aí no caso do Galdino, você cita, né, nessa questão da lista de desaparecidos, né? Foi aí que surge a vontade de contar a história desse homem?
Então, eu conheci Dom Paulo em 1976, lá em Itaici, onde a CNBB se reunia, né? Eu estava começando a minha carreira, eu comecei a minha carreira mais velho. E, como eu digo, eu estudei em colégio jesuíta, marista, o que não quer dizer nada, mas aí vi Dom Paulo e fiquei entusiasmado com a força, com o vigor, com a personalidade dele. E estava cobrindo para a Folha, foi uma das primeiras matérias minhas para a Folha. E Dom Paulo sempre revelando coisas importantes. E isso reverberava dentro do jornal. Isso fazia o público reagir. E aí eu fui colocado para cobrir essa área de igreja, como eu digo. A área de igreja em São Paulo, da igreja comandada por Dom Paulo. Isso durou 4 anos, essa cobertura. E daí esse volume de informações que foi sendo gerado, né? Aí passa o tempo, tal, papai, eu fico anos sem ver Dom Paulo, e eu achei que estava na hora, em 2008, tal, 20 anos depois, eu achei que estava na hora de resgatar um pouco da memória de Dom Paulo. Aí eu sou conselheiro do Instituto Vladimir Herzog, fui lá antes disso, inclusive, conversei com o Ivo Herzog e tal, porque a família Herzog é muito grata a Dom Paulo. E aí nós combinamos de buscar fundos para fazer um documentário sobre Dom Paulo e escrever um livro. É esse livro que está com você aí, que é o Cardeal da Resistência, né? Antes, em 2010, eu tinha escrito, não no Instituto Vladimir Herzog, eu tinha escrito o livro O Cardeal e o Repórter para a Editora Globo, que foi esse primeiro impulso de trazer à luz a luta de Dom Paulo sob o olhar de um jornalista, de um repórter. Então, nesse livro, Cardeal Repórter, eu conto bastidores saborosíssimos.
E ele é o seu primeiro livro que recebe um prêmio, né? Já é o primeiro livro e premiado pelo prêmio Vladimir Herzog, né? De Anistia e Direitos Humanos.
Os bastidores do livro prendem muita atenção das pessoas, entendeu? É uma coisa... deu certo.
O Cardeal e o Repórter, o que que ele aborda, né? É uma coletânea? O que que é?
Eu fiz várias reportagens com o Dom Paulo ao longo de 4 anos, você pode imaginar, né? Aí eu peguei 13 delas, que talvez sejam as mais importantes, né? Do meu ponto de vista, e conto os bastidores de cada uma dessas reportagens. Por exemplo, será que enganar um bispo, mesmo só um pouquinho, é pecado? Porque foi lá, numa das coberturas de Itaici, os repórteres, nós enganamos um bispo. Ele deu um documento que estava sendo discutido, acorrentado às 7 chaves, que foi a primeira manifestação política dos bispos contra a ditadura. Que chama um
E como é que você conseguiu esse documento?
Então, o documento chama Exigências Cristãs de uma Ordem Política. Tinha um repórter de alguns jornais, ficava lá o dia inteiro esperando, né? Esperando a notícia pingar. E aí nós soubemos que tinha esse documento. E começamos a pegar as nossas fontes e tal. E a Ruth, lá de Curitiba, que estava pelo Estadão, ela conhecia um bispo. E foi conversar com ele e tal, porque nós combinamos o seguinte: quem conseguir distribui para todos os jornais. É um documento muito importante para dar um foro. Né? Não existe isso. Vão politicamente até tal. E eu não estava conseguindo, o Carlos JB não estava conseguindo, do Globo menos ainda e tal. E essa menina, Ruth Bolognese, ela consegue o documento, imagine. E agora, como ela consegue, é muito engraçado. O bispo de Palma, que eu não vou lembrar o nome, foi o padre que a batizou. Olha só. Lá no Paraná. Então, ela é amigo da família e quando viu a Rutinha lá, e a Rutinha pediu o documento, não pode. Ah, eu só quero ver um pouquinho. Uma manha de repórter, né? Ah, eu só quero ver um pouquinho e tal. Blá, blá. E ela conseguiu. Quando ela voltou para o nosso bunker, né? O bunker dos repórteres, foi uma gritaria. Ah, consegui! E cada um correu do seu lado. A Folha tinha um escritório em Campinas, pertinho de Itaici, para passar para o jornal. E eu, escrevendo, o Fernando Foch, outro grande jornalista, estava comigo na cobertura da Folha, a gente se dividiu, eu conversando com a secretaria do jornal, olha, o documento é histórico, blá, 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 mas e aí, tal, blá, blá, blá. E aí, primeiro, a gente conseguiu assim, né? E qual não foi a agradável surpresa de ver que a Folha publicou no dia seguinte a íntegra do documento, uma página inteira desse documento. Aí foi um escarcéu, porque foi o único a publicar. O Estadão não publicou, o JB não publicou, o Globo não publicou. Quer dizer, deu a notícia, mas a Folha... Então foi um ato histórico aquele. E eu conto os bastidores dessa conquista. Foi uma conquista mesmo.
E no caso, o Dom Paulo Evaristo, ele fez alguma crítica, alguma ressalva nisso ou ele gostou?
Então, no dia seguinte, diante de a gente ter conseguido, os bispos convidaram os jornalistas para almoçar com eles. A gente não chegava nem perto, já que tinha publicado. Aí Dom Pedro Casaldáliga, grande Dom Pedro, bispo de São Félix do Araguaia, né? Só um detalhe, um homem que quando um jagunço matava um homem da terra, ele enterrava esse homem da terra voltado, com o rosto voltado para a cerca. Um homem cheio de simbologias, o Dom Pedro espanhol, muito vibrante e tal. Ele chegou para mim e falou, aquele sotaque dele, Ricardo, vocês fizeram muito mal em publicar. Eu falei, Dom Pedro, para com isso. Caiu na mão de repórter, a gente publica. Agora, mas por que o senhor acha que não foi legal? Porque se vocês não tivessem publicado, a gente ia avançar mais. Ou seja, os progressistas iam conseguir avançar, porque a igreja é uma negociação. São 300 bispos lá, área moderada, progressista, de baixo, de cima e tal. E eles negociam cada documento. É impressionante. São 300. Pois não.
Só uma pergunta, porque você falou que ele tinha um ritual, Dom Pedro, né, de enterrar os mortos, né, na violência aí da ditadura, com o rosto virado para a cerca. Que simbolismo é esse?
É de que aquele homem que lutou pela sua terra, né, o lavrador que lutou pela sua terra, ele foi assassinado por conta dessa luta. Então, o rosto dele tem que estar voltado para a cerca, porque é contra aquela cerca, porque a terra é de todos. Essa é a simbologia de Dom Pedro.
Bom, nós estamos chegando ao final do bloco 1, mas eu gostaria de fazer uma pergunta já para você. A relação mais íntima com a fonte, como é o caso que você teve, né, no decorrer de toda a sua história com Dom Paulo Evaristo Arns, ajuda ou é um elemento complicador para o repórter?
O repórter tem que tomar muito cuidado.
Você vai responder isso no próximo bloco.
Ah, tá bom.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.